Olá, tudo bem? Por aqui Eli Matos na área e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Esse é o episódio número 76 nessa temporada em parceria com GZH. Sigam as informações e atualizações do podcast nos canais de GZH e também no nosso canal do Instagram, @conversadefundamento. Gravando aqui na ATL House, a Casa da Atlântida na PUC, comigo na bancada hoje, Osmar Tomás de Souza. E aí, Osmar?
Tudo bem, Eli? Tudo bem, pessoal?
Tudo bem. Leris Partel, como vai?
Olá, tudo bem? E com vocês?
Tudo certo. E como convidado especial, hoje estamos recebendo a nutricionista, coordenadora do curso de nutrição aqui da PUC, professora Alessandra Pisato. Pronunciei certo, Alessandra?
Pronunciou.
Tudo bem?
Satisfação estar aqui com vocês.
Obrigado por ter aceitado o convite. Sem grandes novidades, nossa rotina é corrida, o que nos obriga, obviamente, a acelerar várias atividades ao longo do nosso dia para dar conta da agenda que nós temos. Uma das atividades que seguidamente a gente apressa é a alimentação. Você que está aí ouvindo na caixinha de Bluetooth, no teu fone, no ônibus, no carro, fazendo uma faxina, organizando a casa, em trânsito ou alguma coisa do gênero, é possível que esteja beliscando alguma coisa e é possível que esteja fazendo isso porque foi o tempo que te sobrou, porque tu conseguiu alocar ali, fazer essa boquinha, né? Mas a pergunta aqui é a seguinte, qual que é a tua relação com esse petisco? Como é que tu te relaciona com isso? Isso faz parte, tu acha que isso faz parte da tua alimentação de fato? Tu considera isso uma refeição, um lanche, algo importante ou não? A gente não apenas come rápido hoje e encaixa as refeições nos horários que tem, né? Mas a gente também quer buscar comida rapidamente, a gente quer um retorno rápido, né? A gente quer pegar um, não necessariamente um fast food, mas algo que seja fast, que seja rápido, que a gente consiga alcançar com velocidade. E nessa esteira toda, um movimento chamado slow food chama atenção para essa tendência, né? Um pouco doida que a gente vive da alimentação hoje, e ele define comida de qualidade através de três elementos, que é uma comida boa, uma comida limpa e uma comida justa. Mas afinal de contas, dá para fazer tudo isso? A gente consegue viver rápido e comer devagar? A gente consegue pagar por isso? Porque afinal de contas, comer devagar, a gente vai ver possivelmente ao longo do episódio, custa alguma coisa. Nossas cadeias produtivas comportam ofertar comida nesse sentido, com essa estrutura? É sobre isso que a gente vai falar hoje, vem com a gente. Muito bem, gente, vamos lá. Eu tenho alguma presença nas redes sociais, mas eu não sou nenhum tipo de influencer nem nada do gênero, né? Então meus posts rendem 5 likes e 2 comentários, quando muito, né?
Mas tu nos influencia ali.
Ah, muito obrigado.
Sem dúvida. Os likes são nossos.
Obrigado. Mas eu fiz um meme uma vez, faz um tempo já, sei lá, 4 anos, que eu tinha ido almoçar e eu frequentava um determinado restaurante. É um buffet executivo. E a fila do buffet me irritava profundamente, porque as pessoas tinham uma mania de se servir muito devagar. Muito devagar. A pessoa escolhia grão por grão do arroz.
E o ótimo é quando ele vai conversando com o cara do lado.
Isso,
né?
Fica
os dois segurando o prato na fila.
Isso, exato. Em frente à panela do arroz, né? E aí eu fiz um post que dizia o seguinte: o movimento slow food é sobre comer devagar. No buffet, tu pode andar mais rápido. Só que depois que eu fiz isso, eu fiquei pensando, mas pode ser que não seja só isso, pode ser que seja se servir devagar também, e aí, bom, né, eu vou ter que achar um restaurante que não seja tão slow food assim. Alessandro, eu queria te chamar para conversa perguntando se faz sentido isso que eu falei ou se o cara pode se servir um pouquinho mais rápido, né?
Boa, Eli, essas reflexões acerca da alimentação são sempre muito importantes. Eu confesso que a gente se deparar com alguém muito lento na hora da escolha da...
É uma chatice, né?
Eu vou te dizer que não é essa a ideia do movimento slow, né?
Ainda bem.
Tá salvo. Mas valeu a reflexão, né? Valeu a reflexão. O movimento slow, ele busca uma reconexão com a comida. Porque nessa loucura do dia a dia, que a gente está sempre, né, tentando ganhar tempo, e a gente acaba perdendo tempo justamente... Aliás, tentando acelerar justamente o tempo de alguma coisa que nos agrega à saúde. Bem como tu comentaste do movimento slow, ele fala dessas três termos, né? Do alimento ser bom, limpo e justo. O que significa ser bom? ele ser gostoso, ele ser prazeroso. É ou não é que tudo que a gente faz na vida geralmente está em torno de alguma mesa, de, uhum. alguma preparação, né? Uhum. Seja de uma refeição, seja de um aperitivo, uhum. né? De uma parceria, né? Com os vizinhos, com os amigos. O limpo no sentido de não ter veneno. Uhum. Então, no sentido de ser limpo e ambientalmente também sustentável, porque quando a gente fala de comida, as nossas escolhas determinam muito a saúde do planeta. Então, aí entra toda uma discussão aí que a gente pode alimentar em relação à agroecologia e todo o papel que tem dos alimentos orgânicos, agroecológicos. E o outro termo é justo, né? No sentido de valorizar de quem vem, valorizar de quem produz, né? De dar um alimento, né? Para todo mundo, né? Ter acesso a todos. Então, esse é um movimento que realmente resgata o valor que realmente merece a alimentação.
Uhum, uhum. Eu quero seguir contigo, obviamente, depois você vai puxando uns outros elementos relacionados à relação com o preparo, mas antes eu queria chamar com o Osmar para conversa rapidinho. Osmar, eu sei que tu já trabalhou bastante com cadeias produtivas familiares, com funcionalidade e tal. A minha pergunta para ti é muito simples, assim, eu acho que tu não tem resposta, né, assim, definitiva, né, mas eu queria te provocar de qualquer maneira. Dá para uma sociedade viver produzindo limpo, justo e com qualidade, ou a gente ainda tem alguns gargalos para resolver?
Eu acredito que sim, temos alguns gargalos, mas eu acho que o jeito como a gente coloca a questão, eu acho que é importante para a gente ter uma resposta. Se a gente for comparar essa alternativa de produção, sei lá, vou juntar as coisas, produção local, consumo local, agricultura familiar, agroecologia, enfim, essa novidade, vamos chamar de novidade que tem aparecido nesse tema, com a agricultura convencional, com cadeias longas, com industrialização, se a gente fizer a comparação seca, eu acho que é injusto para essa novidade, digamos assim, porque a gente está comparando um modelo que historicamente recebeu investimento em pesquisa, investimento em assistência técnica, crédito, crédito para industrialização, para comercialização, etc. E um outro modelo que não recebeu isso. Então, a gente está comparando coisas que são desiguais. É óbvio, se a gente colocar na balança custo de produção e preço, a que recebeu mais incentivo vai ter custo mais baixo. Só que isso não quer dizer que não é viável tu pensar na uhum. alternativa. Da mesma forma como pesquisa, desenvolvimento, ajudou o desenvolvimento dessa agricultura convencional, isso pode acontecer com uhum. essa alternativa. Compra institucional pode criar mercado, a gente sabe que mercados são socialmente construídos. Atuação, e aí a decisão política, escolha política, a atuação do governo via políticas públicas pode incentivar e pode tornar isso uma coisa viável. Uhum, né? Uhum. Eu vou aproveitar, eu não poderia deixar passar, porque eu ontem, isso não estava planejado, ontem eu recebi pelo WhatsApp um PDF de um livro que foi lançado chamado Agricultura do Encantamento, Receitas e Histórias da Comida como Identidade. O título uhum. é lindo isso.
Eu quero saber se é viável.
É viável.
Grosseira, não. Cara, não, não é maneira.
Ele tá enrolando, mas e não responde.
Eu acredito que é viável. De novo, o que a gente tem que fazer é... Como é que tu cria mecanismos... Eu sempre acredito nisso. Eu falei uh-huh. que mercado é construído socialmente. Tu constrói uh-huh. mercado para agricultura agroecológica, assim como tu constrói para, sei lá, construção de habitação para população de baixa renda. Isso é escolha claro. Política.
Sim.
Então, sim, é viável. Talvez não seja viável do jeito que a gente tem as hoje, coisas estruturadas né? hoje. Uhum. Mas esse tipo isso aqui é a Articulação Nacional de Agroecologia que lançou. É um trabalho lindo, com receitas, assim, que envolve mesmo identidades locais e territoriais. Essas experiências que esse pessoal faz, eu acho que é um começo de conversa para essas alternativas que a gente está falando aqui. Então, assim, de novo, a resposta seca é não. Se eu for comparar custo de produção e a estrutura que esse povo tem para distribuir, é injusta a comparação. Uhum. Mas, claro que é uma coisa que tu pode tornar viável desde que seja uma escolha política. Uhum. Né? Uhum. A resposta é meio ensaboada, mas...
Sim, ensaboadinha.
Mas eu adorei a tua resposta. Eu concordo contigo plenamente e acredito que realmente tenha que ter toda uma mudança política e uma reorganização das políticas públicas para que a gente consiga atingir, né, que seja viável, seja que a gente consiga comparar os dois modelos de produção. Mas eu acho que isso não vai acontecer se a gente não refletir sobre o alimento, né? O que, que a gente quer do alimento. Uhum. Porque usualmente me perguntam, ah, Alessandra, mas o orgânico é muito mais caro. Eu, sim, mas para o orgânico entrar no supermercado, por exemplo, ele tem que provar por A mais B mais C, que não tem veneno, tem que comprar o selo, que tem um custo muito mais alto. Já o alimento que não tem veneno, quanto mais veneno, né? Não interessa se a carga está altamente tóxica ou, né? Porque, infelizmente,
não existe esse acompanhamento a não ser da Ministério da Agricultura lá na lavoura, né?
Não, se tu for olhar o número de fiscais que a gente tem no Brasil, assim, para... É assim, é vergonhoso, sabe? Tu vai numa agropecuária, tu compra veneno. Então, assim, e aí eu acho que quando a gente não mudar essa consciência, porque, de novo, né? Voltando no supermercado, o que tem veneno... Não precisa pagar nada, né? E o que não tem,
tem que provar.
Tem que pagar muito mais.
Tem o ônus da prova, né?
É mais barato ter veneno.
É, isso aí. Mas assim, aí as pessoas... Ah, mas é muito mais caro. Assim, mas o alimento... De novo, é a lógica sobre o alimento. O alimento orgânico, né? O alimento que cuida lá do meio ambiente, que cuida na questão da, né, do tanto de veneno que fica lá no solo, na água, no ar que a gente respira. Porque a gente exporta muito, né? O Brasil né, exporta demais os alimentos, usa uma quantidade abusiva de veneno. Só que o alimento que vai com veneno ali na superfície, que vai higienizar. Uma vez me fizeram uma entrevista e disseram, ah, professora, mas lavando não sai? Claro que vai sair o excesso que está na casca,
claro,
né?
Na superfície,
Mas o que está dentro da... Né, que absorve, aquilo não sai. Tá aí, então aí nós estamos calados,
fazer,
entendeu?
Né?
A gente está comendo.
Claro.
Só que o que a gente exporta só é o alimento que está ali com aditivo químico, com agrotóxico, veneno. Agora, o que fica aqui no Brasilzão, que fica no solo, no ar, isso é um caos, né? Para a saúde é um horror.
Lelis, deixa eu te puxar para a conversa aqui. Tem um dos... A gente já falou aqui, né? Um dos pilares desse movimento Slow Food. E aí, para a gente dar uma portuguesada esse negócio, né? É alimento lento, comer devagar. O que é melhor, Alessandra, a gente falar? É se alimentar devagar? É se alimentar com calma?
É, tudo isso.
É, porque literalmente seria comida lenta, né?
O símbolo é um...
É uma lesma,
é uma,
né?
Lesminha.
É um caracol, né?
É isso aí.
É, tá, então tá bom, entendemos. Mas
na verdade, é um movimento que vem contra o fast food.
Contra
então,
o fast.
É o slow food.
Ah, é, matou. Tá.
Nasceu
bom.
Nasceu disso, aliás, né? Esse
pois
movimento
é.
Nasceu a partir de um protesto na Itália contra o McDonald's.
Pois então. Só que daí tem um detalhe. Um dos pilares do slow food é good. Comida boa. Comida com sabor, aroma, reconhecível, seja prazerosa. Fast food é isso. Tipo, ninguém aqui vai dizer que fast food é ruim. É comida horrível.
Ah, colega, eu não concordo contigo.
Ah, pois então. Mas a minha pergunta é essa. Algumas pessoas não concordam, mas a grande massa concorda comigo.
Né? Sim,
que
fast food
tende a ser
eles...
gostoso. Não é à toa que eles vendem o que vendem. Né? Não é à toa que está presente do jeito que está. Além dos fatores que a gente listou lá no início, de que a gente precisa ser rápido, que a gente precisa comer rápido, que, né, enfim, na nossa rotina. Assim, eu me lembro, se a gente pegar, por exemplo, a tradição, a gente falou do McDonald's, a gente pode falar de outros, Burger King, de Subway, de vários fast foods desse tipo, para não precisar nomear nenhum em específico. Em alguns países, esse tipo de restaurantes são restaurantes mais populares e de acesso de comida rápida para o cara que não tem tempo. Eles não são um restaurante, entre aspas. No Brasil, por exemplo, agora isso caiu um pouco, mas por muitos anos, a minha adolescência foi que esses restaurantes eram lugares para ir quando tu recebia o salário. Ou seja, era um lugar de referência porque, afinal de contas, era o hambúrguer, era gostoso. E eu vejo isso ainda hoje nas praças de alimentação de shopping e coisas do gênero, que ainda é uma referência. E aí a minha pergunta para ti é a seguinte. Como é que tu enxerga o trabalho de comportamento do consumidor, o trabalho do marketing nesse cenário?
Te vira, Lelis.
Que perguntinha xarope.
Tu acha que eu vou facilitar a tua vida aqui?
Tu falasse de um tempo onde esses modelos e essas... Esses modelos de fast food, esse modelo de negócio era uma referência, de fato, continua. Se a gente for num shopping agora, vai ter fila em algum deles. Mas a gente já vê também um movimento dessas grandes cadeias de tornar o alimento mais...
Próximo do saudável.
Próximo do saudável.
Ou fazer parecer.
Pelo menos isso. Uhum. Então, já, tu já encontra em alguns deles possibilidades de tomar um suco natural, ao invés de tomar só refrigerante, que é uma mistura de... É um misturador com com duas torneirinhas ali. Então, tu já tem suco saudável, os caras começam a usar carne menos processada, já tem opção de salada. Então, é um movimento em resposta ao movimento que a gente está discutindo hoje. Então, é uma adaptação do teu modelo de negócio e da tua oferta ao que o mercado, a forma como o mercado está reagindo. Então, e essa reação é interessante a gente pensar, porque mais do que slow food, a gente está falando no o pessoal chama de slow movement, né? É uma coisa maior, né? A gente está falando de slow food. Tem o slow city, que também vem da Itália, que é uma coisa de viver num ritmo diferente. Slow fashion, que é uma coisa que a gente estuda um pouco mais no marketing, que é também um contraponto ao fast fashion. Então, é o tipo de produção, o tipo de moda que se consome e, na verdade, a forma como se produz e a forma como se consome moda, né? Então, esse é um movimento muito maior. Mas eu acho que o entrave desse negócio entra um pouco no que vocês estão falando aqui, que pensando na ótica do consumidor, é o que a Alessandra questiona, na verdade, o que a Alessandra levanta, que já foi questionada sobre, que é a questão do preço. Eu tenho que ter algum tipo de incentivo, e aí o Osmar falou bem, política pública e coisas desse jeito, de fato incentivo, para tornar isso um movimento visível no mercado, que seja acessível a uma parcela maior da população, porque ainda é mais caro.
Claro.
Ainda é mais caro, ainda é mais conveniente. Tem uma questão da conveniência, né? É até irônico, porque eu cheguei 15 minutos antes da nossa gravação aqui e engoli um croissant ali no bar, porque não deu tempo de almoçar, né?
Olha aí,
então, no dia que
Alessandra.
Eu vou gravar sobre slow food, eu engulo, né? Mas eu engoli mesmo, dei três dentadas num... A hora que o Eli chegou, que eu tava ali, eu tava limpando os beiços aqui, porque tava meio engordurado ainda. Mas é isso, né? É muito uma questão de cultura, de desenvolver uma cultura de... As pessoas precisam viver melhor. Mais do que se alimentar melhor, elas têm que consumir de uma forma mais consciente,
tá,
de forma melhor, para que a vida seja melhor numa cidade melhor.
Então... Deixa eu pegar isso, eu queria voltar para a Alessandra e eu queria resgatar uma provocação. Quando eu falei assim, fast food é bom, é gostoso, não dá para negar que não é, o Osmar e a Alessandra se coçaram aqui. Mas eu queria pegar a Alessandra. O que eu quis dizer com isso foi o seguinte, eu entendo, e eu particularmente... Não morro de amores por fast food, mas também não renego. Como? Né, eventualmente. Mas eu entendo, e eu sou apreciador de uma comida bem preparada, lentamente. Eu cozinho, eu gosto muito de cozinhar. Gosto de fazer as coisas pelas minhas próprias mãos. Gosto de fazer o meu molho de tomate quando eu consigo. Essas coisas todas. Mas a questão do gosto, quando a gente fala num movimento que se pretende ser global, que se pretende ser social, que se pretende se espalhar entre as pessoas... A impressão que eu tenho é que falar que fast food é ruim é um tiro no pé. Falar que não é bom faz sentido ou a ideia é apelar muito mais para o que isso significa e aí o discurso é outro?
Acho que tu pegou a palavra. Eu sempre trabalho com... Eu tenho três filhos, tá? Então, assim, é uma gangue lá em casa.
Que idades que eles têm?
Tem a Vitória, que tem... Victoria, se eu esqueço o Vic.
A Vic
tem 14, o Gustavo tem 12 e tem uma caçulinha que tem 5.
Certo.
E eu
que
nunca...
vale por 3.
É uma peça.
Eu tô falando isso porque eu sou vizinho.
Eles são vizinhos. Eu ia dizer, pra quem tá nos ouvindo, Alessandro e Lely são vizinhos.
E assim, eu não, nunca levei eles em...
Em fast food.
Eu não vou dizer em fast food, mas assim...
Nesses tradicionais, assim.
Aí e são
que
coisas...
Que infância triste. Crianças.
Mas Alessandra...
Eu queria te ver conversando com
mas
eles.
Mas, Alessandra, isso foi intencional, uma escolha tua?
Não, porque...
Ideológica.
Porque, por exemplo, eles não tomam bebida...
Refrigerante.
Mas tu acha que é ruim? Não, acho que é um espetáculo, né? O trabalho que ali é uma mistura de aditivos, com açúcar, uma química doida.
É um fenômeno da química.
Dá para comparar com um alimento de verdade? Não dá para comparar. E quando tu trabalha o paladar da criança para uma comida de verdade, quando até ela vai experimentar e ela tem opção, nunca proibir, né?
É que é desleal, né?
Mas aí tu ensina uma coisa que...
Esse negócio do apelo do sabor,
tentando desvirtuar o negócio.
Não.
Sabe o que é uma coisa doida? Às vezes a gente escuta assim... Que se ela é um molho de tomate pronto, tá? Desses enlatado, industrializado, é melhor que um natural. Às vezes o cara faz em casa, acha ruim. Eu já escutei, assim, relatos.
O sabor.
E... acha ruim porque não sabe fazer, né?
Não, provavelmente.
Porque tá acostumado com aquele gosto, entendeu?
Claro.
Tem gente que toma uma não quero falar de marcas, mas assim, toma uma bebida, um suco,
uh-huh.
acha que é suco,
uh-huh,
e
uh-huh.
é uma, de suco não tem...
E é um açúcar
não
colorido.
Tem 5% entendeu? De suco e o resto é...
Quando eu
é
frequentava...
ultra processado, mas acha que o gosto da uva é aquele, entendeu?
Quando eu frequentava...
O cara tá acostumado com aquele tipo de padrão uh-huh. de alimento, porque nem comeu comida de verdade.
É.
Então, eu só queria fazer um gancho antes com o que o Lelis tinha comentado, que era... agora me deu um branco.
Enquanto tu pensa, esse negócio do suco é engraçado. Quando eu frequentava restaurante universitário, lá nos longínquos anos atrás, na Universidade Federal...
Que sobra pra nós, Osmar?
Ah, isso aí você resolve.
O longínquo do Eli é sempre diferente do nosso.
Ah, sim, né?
Eu prefiro me calar.
Mas nós tinha suco, era um copo de suco, né? Custava, na época, 30 centavos.
Não era suco.
Não, aí
era
gente,
um suco
aí
de,
o pessoal
era
perguntava,
um negócio de pozinho.
Aí o pessoal perguntava na fila, assim, do restaurante, ah, suco de que tem hoje? Hoje tem suco amarelo.
Coisa triste.
Era a cor, era o sabor. Ah, hoje é vermelho. O único suco que tinha sabor era Guaraná. O suco de Guaraná tinha sabor de Guaraná. Obviamente não era Guaraná, né? Mas tinha sabor de Guaraná, era o único.
Eu acho que essa. Deixa eu só complementar, enquanto a Alessandra pensa mais um pouquinho.
Eu já lembrei.
Já lembrei.
Ah, não, tô que, caduca agora.
Que essa ideia do movimento, do slow food e de outros movimentos slow é muito a ideia de tu redescobrir as coisas, né?
Uhum.
Então,
fazer as pazes com a comida.
O good lá, que é o primeiro pilar da qualidade, é muito do de tu redescobrir o sabor das coisas naturais, as coisas locais, as coisas tradicionais e as coisas feitas de um uhum. jeito, enfim, que seja um pouco mais sustentável.
Uhum.
Então, acho que passa muito por isso. Eu acho que é uma questão de reeducação,
uhum.
inclusive do paladar.
Uhum.
Que no momento que tu começa a experimentar isso...
Claro.
E claro...
Aquilo se torna o teu...
O hambúrguer,
né?
O hambúrguer do Burger King, do McDonald's, ele tem um sabor.
Claro.
Mas fazer um bom hambúrguer, e claro que, de novo, entra a questão do preparo. Tu tem que ter... Não
mínimo
é pegar
de técnica, né?
Chapear uma carne ali, botar no negócio, enfiar duas lascas de tomate com um pão mais ou menos. Claro que vai ficar ruim.
Uhum.
Então, acho que é muito isso, é redescobrir o preparo. Tô pensando na lógica do consumidor, tá? Uhum. Não tô falando de produção, nada disso, mas é redescobrir o preparo e o sabor das coisas.
Uhum.
Eu falei só, lembra que a gente falou de turismo de experiência?
Sim.
É o que a gente tá discutindo aqui, é gastronomia de experiência. É pensar o comer a partir de outras
não, mas eu vou com mais
mas
força
sabe que
ainda,
eu li...
E no fast food é uma experiência. Esse é meu ponto. Meu ponto é um pouco esse, Alessandra. E eu vou chamar pra conversa que o pessoal tá te passando a perna aqui.
Sim. Eu já ia emendar, deixa o Alessandro falar um
deixa
pouco.
Deixa a convidada.
Eu já quero emendar o Lelis, o Osmar, todo mundo. Né?
Mas complemento, Alessandra, mas eu já vou emendar aqui pra ti, insistir nesse comentário. A comida ruim, entre aspas, no sentido que a gente tá falando aqui, rápida, industrializada, ultraprocessada, super calórica e tal, tem uma experiência ali. Ela tem sabor, ela provoca o consumidor, né? Tanto é que vende. Eu queria insistir nisso, mas vai lá, retoma o teu raciocínio.
Não, eu não posso, agora depois tu me lembra disso aí, porque senão me liga deixar a bola picando aqui e não responder lá.
Não, pode ser que eu controlo o Lelis e Osmar aqui, pode deixar.
Não, Lelis, tu tava te punindo que tu comeu rápido. E a vida não é essa coisa toda redondinha que a gente faz tudo, né, perfeito, mas num todo, acho que o movimento busca esse resgate com a comida, essas pazes com a comida, o tu tentar te permitir não ter todo dia reunião almoço, que tu vai comer todos os dias, né, engolindo algum sanduíche, alguma coisa rápida, e que tu vai poder sentar à mesa. Eu brinco, né, a volta e meia, marmita, acho espetáculo, né, o cara consegue preparar em casa, traz o custo fica mais baixo, às vezes o cara tem uma série de intolerâncias, consegue ter o hábito, mas não comer dentro ali do pote, tudo misturado, sabe? Tu conseguir botar num prato, tu sentar à mesa, tudo isso aí agrega saúde, né? Então, eu só queria que tu não ficasse te punindo. Tentando responder, Eli, né, a tua pergunta, eu acho que quando tu te acostuma com paladar, com, né, com alguma coisa assim que, sei lá, pensando na infância, tá? Qualquer coisa que a criança faça, a recompensa é, vamos, né? Se tu ir...
Sorvete, refrigerante.
Tu vai ganhar não sei o que lá do, né, da empresa. Tu vai não sei o que. Então, assim, é tudo... A premiação é sempre o fast food.
Uhum,
então, assim, é muito
uhum.
triste quando tu tu faz ser essa lógica e não uma coisa diferente. E aí, o que o Osmar comentou agora da gastronomia, eu fico muito feliz quando eu vou, né, conhecer um lugar diferente. Tudo que eu quero é comer os pratos que eu não conheço. Justamente para pegar os alimentos daquela cultura,
pegar as referências,
os temperos. Mas tem muita gente que viaja e fica apavorada, né? E diz assim, não, eu tenho medo de pegar alguma intoxicação, alguma infecção. Então eu prefiro
eu sou um desses.
Esse é um tema que para mim é muito caro, tá? Ele falou que eu trabalho com agricultura familiar, essa discussão de patrimônio sociocultural e agricultura familiar. Há duas semanas atrás, eu fui fazer uma visita numa feirinha, num lugar chamado Lajeado Grande, que é interior de São Francisco de Paula, no Bulicho do Chapéu.
Já ouvi falar.
O Bulicho do Chapéu faz, a cada, sei lá, uma vez por mês, faz uma feirinha. É basicamente uma feira de produtos orgânicos. Aí tem pão, tem o queijo serrano, tem doce, tem... compra várias coisas, tudo vindo da agricultura familiar e, em geral, produto agroecológico. E eu ouvi uma história que eu achei sensacional. Isso para mim é experiência, porque eu fui lá comprar coisa. Comprar pão, doce, queijo, que eu compro aqui. Mas ali, aquilo para mim é uma experiência diferente.
Porque e eu vi
uma
terroir. História...
Terroir. Essa é a expressão. E uma colega minha, amiga, Renata Menache, que é pesquisadora disso, ela trabalha com antropologia da alimentação, é professora da Federal de Pelotas. Eu fui com ela e com o marido dela. Ela me contou uma história que eu achei sensacional, sobre o queijo serrano. E a gente falando do queijo e tal, ela disse, olha, tem histórias muito bonitas com esses agricultores que a gente só aprende quando vem aqui. Aí ela estava falando de uma senhora que ela produz queijo e ela não gosta de queijo. Sabe por que ela produz queijo? Porque ela gosta das vacas. A relação... Isso, olha só, isso na agricultura familiar isso é uma coisa comum.
Mas é muito bom
isso. As pessoas não conseguem imaginar a propriedade sem bicho. E elas têm uma relação afetiva, elas dão nome para os bichos. E a mulher assim, olha, eu faço queijo porque o queijo é uma alternativa de renda que me permite manter as vacas, alimentar as vacas. Cara, isso para mim é uma experiência. Isso é uma experiência. Eu fui lá, eu comprei queijo serrano, pão, doce e trouxe para os amigos.
E trouxe aqui uma vaca junto, não?
Não, mas para mim...
ela não se desfaz, não, se desfaz.
Não dá para comparar essas coisas. O Elésio tocou num ponto que eu acho que é fundamental e a Alessandra também. É reeducação. É a gente se reeducar para aquilo que de fato tem qualidade.
Esse negócio do terroir é legal, cara, porque eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, estava numa aula do Eduardo Felipe, nosso amigo aqui. Beijo para ele. E ele estava tentando explicar para a gente o que era terroir. Né, que é terroir, né, escrevendo, né? E a tradução, acho que mais literal para esse negócio é território, né, espaço, né? Dele falando assim, quando a gente está falando em terroir na alimentação, é como se tu estivesse comendo um pedaço do lugar. Ele me falou assim. Eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Achei tão bonito, né? Tipo, comer um pedaço do lugar, assim, tu tá consumindo o espaço também.
Tá consumindo uma identidade.
Só que aí eu queria chamar a Alessandra de novo na conversa, e aí, possivelmente, eu acho que o Osmar também vai ter que entrar nesse ponto, que eu queria pegar o terceiro pilar do Slow Food, que é fair. Que é ser justo no sentido justo para o produtor, preço justo para quem consome. Comer bem no Brasil hoje é caríssimo. É caríssimo. E não só agora que a inflação está explodindo, batendo 11,5% em 12 meses, mas tradicionalmente é caro comer bem. Orgânico é, em média, o dobro do preço do tradicional. Né?
No supermercado.
No supermercado. Aí a gente tem que catar alternativas. Vai na feira, vai no produtor, vai não sei onde. E aí tem toda uma logística, que é uma logística que o cidadão médio, trabalhador, não consegue fazer. Não consegue, na média. E aí, claro, a gente pode questionar aqui. É porque ele não quer? É porque ele não é estimulado? É porque ele não tem oportunidade? A gente pode fazer um outro episódio do podcast sobre isso. Mas a questão é, não está acontecendo. Quando a gente vai nas feiras, eu frequento feira. Tanto orgânica quanto feira tradicional. Quando a gente vai na feira, tradicionalmente tu vê as mesmas pessoas. Tu começa a fazer amizade lá, porque tu encontra a mesma pessoa que tá pegando o mesmo produto na mesma banquinha. Se cria, né, uma espécie de comunidade ali. Não é que nem no supermercado, que raramente tu bate com alguém que tu já viu na semana passada. Né? O supermercado ele é muito mais rotativo. A feira é muito mais cativa. Né? Então como
eu
é que a gente faz isso?
Eu costumo dizer que o dia da feira é um dia de festa.
Ah, pois então. Era disso que eu queria falar contigo agora um pouco, Alessandra. Como é que tu enxerga isso? Assim, porque tu trabalha com nutrição. A tua missão é estimular as pessoas a comerem bem. Tu já foi muito claro aqui com a tua posição ideológica, no sentido positivo da coisa, com relação à alimentação. Como é que dá para fazer isso ser viável? Caber num salário das pessoas?
Eu acho que o Osmar tocou antes no ponto da questão de políticas públicas, acho que muita coisa tem que ser revista para deixar o preço desses alimentos mais mais acessíveis, né? Eu acho que quem tem que pagar imposto é justamente quem bota um monte de veneno aqui, né? Eu acho que tem que rever essa lógica. Mas eu queria contar aqui uma história que é a coisa da feira, né? Eu frequento, acho que quando eu engravidei da minha primeira filha, eu... Aquela coisa de mãe, né? Eu tipo, não vou alimentar esse anjo com nenhum tipo de veneno. Aí, assim, a gente mora quase via mão, né, Lelis? E tem que atravessar a cidade para ir até lá a Redenção, que tem a
feira no sábado, né?
E aí tu começa a conhecer, assim, mesmo sendo nutricionista e achar que eu conheço um tanto de alimentos... Tu passa a conhecer muitos outros alimentos regionais que não são comuns nos supermercados. Sei
que
lá,
tu não tá habituado
vou
também.
Vou comprar, né? Em vez da batata baroa, é a batata cará, o inhame, sabe? E vai, é uma infinidade. Então, assim, tu começa a sair daquela monotonia alimentar. Isso tu ganha saúde. Aí tu começa a conhecer os produtores. Tu olha no olho do cidadão que tá produzindo o teu alimento. Sabe? É outra relação com a comida. E aí, acho que foi ano passado, eu tive a oportunidade de ter que dar uma aula no pós-graduação sobre sistemas alimentares. E nesses sistemas alimentares é falar tudo que faz, né, desde a produção até o consumo. Então, eu integro, né, toda a cadeia, né, da alimentação. E eu disse, como que eu vou fazer para tocar o aluno, né? Para dar sentido para ele do que eu estou querendo passar. Disse, discutindo, né, com meu par... Da disciplina, que era o professor Francisco Milanês, que também tem uma super admiração. Ele...
Francisco Milanês é do... Da
Agapã.
Da Agapã.
Agapã, presidente da Agapã.
Conheço ele.
E aí, discutindo com ele, com a professora Maria Rita, que também é nossa professora aqui da casa, o que a gente pode fazer, né, para dar esse... Tocar o aluno. Coisa de professora. E aí, fizemos um estudo de caso... Com um produtor agroecológico. Então, eu fui até Cerro Largo do Sul, na propriedade da família Stefanowski. Então, assim, vai desde o nome, né? De todas as relações. Eu gravei lá por 5 horas toda a produção e falas, assim, do Wilson Stefanowski, que é, né? E da Cris. É uma família genial. Eles dizendo, assim, que quando... falando, assim, do alimento, né? Que existem muitos mundos na Terra... E que a gente tem que respeitar os mundos, porque a gente fala, porque o orgânico, que tem os bichinhos, que come tudo, que destrói. Ele, assim, quando tu passa a respeitar os mundos e tu entende que não existe inseto praga, esse inseto com fome, tu passa a tu manter a tua produção né, de alimentos bom. Então, assim, só fazendo um pequeno resgate, a importância que é tu conhecer o produtor, tu vê toda a lógica que tem do cultivo, do solo, da, né, coisas que eu me emocionei até na vida, que é a plantinha dente de leão, ela tem uma raiz pivotante que atinge quase 1 metro de solo, faz integração das camadas do solo para agregar valor ao alimento. Então, assim, sabe quando tu entende o mundo por trás daquela plantinha, daquela batata que eu comprei, que depois eu servi num churrasco dentro da churrasqueira, uma batata doce.
Que ninguém, não necessariamente as pessoas perceberam isso, óbvio que não tem como,
percebem,
né?
Percebem, porque a Alessandra tem que contar as
histórias. Tá bem.
Que bom, né?
A gente vende a história e a cultura por trás de tudo.
Né? Deixa eu fazer uma referência aqui, antes que eu esqueça, é uma dica, tá? Que eu queria deixar. É, uma das coisas difíceis de fazer em literatura e em áudio também, obviamente, é contar para as pessoas as sensações dos sabores. Né? Tipo, é gostoso, tá? Mas o que é isso, né? É, tem um livro que faz isso brilhantemente, que se chama A Morte do Gourmet, de uma autora chamada Muriel Barberi. E é a história de um cara, de um gourmet que tá morrendo, tá no leito de morte, e ele quer desesperadamente lembrar do sabor que mais marcou a vida dele. Então é um livro curtinho que tem narrativas, assim, brilhantes de sabor. Tipo, o tomate que eu peguei, eu dei a mordida e aquilo. É um genial. Alessandro, se tu não conhece o livro, como nutricionista, eu acho que tu vai te encantar. É, fica aí, Morte do Gourmet. Lelis.
Eu vou anotar aqui.
É, Morte do Gourmet.
E visualmente Muriel, o Ratatouille, que a gente já citou em outro
episódio. Ah, o Ratatouille que a gente já citou em outro episódio, claro. É, mas assim, deixa eu voltar aqui, porque eu ainda não estou satisfeito com a bancada não está me dando respostas hoje. Eu quero respostas concretas.
Vou tirar férias, vou tirar férias.
Eu estou aqui para complicar e não para facilitar. Eu quero continuar no Fer. Osmar, queria começar contigo. Uma das coisas, uma das críticas que... E eu preciso fazer um parênteses aqui, né? Quem está me ouvindo até aqui está achando que eu sou o neoclássico da comida, né? Que alimento o nenê com um hambúrguer fast food. Não é nada disso. É que eu quero tirar o argumento e eu quero insistir nisso. Vamos lá. Das críticas que a agricultura orgânica sofre é que ela não é escalável. O que não é verdade, para começar a conversa. Ela é escalável em várias culturas. Tá? Tem algumas culturas, inclusive, que a gente já sabe que, dependendo do sistema que tu implementar, ela é tão ou mais produtiva que a agricultura tradicional. Só que, claro, por isso exige vontade política, exige política pública e tudo mais. Mas, de qualquer modo, se eu pensar assim, vamos alimentar o mundo com produtos orgânicos a partir de amanhã. Obviamente que, né, isso é uma utopia, não seria viável. Mas vamos pensar assim, daqui 10 anos, daqui 15 anos, 20 anos, tá? 20 anos. Daqui 20 anos, nossa meta é que daqui em 20 anos a gente só coma produtos orgânicos. Conseguimos, será?
Daqui a quanto tempo?
20 anos.
Não. Então, tu compara 15, 20 anos com quantas décadas de investimento na agricultura convencional?
Pois é, mas pensa que nos anos 70, na Revolução Verde, a gente multiplicou a produção em poucos anos.
Se a gente conseguir colocar aquele montante de crédito que a gente colocou para a agricultura agroecológica, vai funcionar.
Isso, aí,
agricultura agroecológica, aí
quando
o
volume é pequeno, é fácil multiplicar, né?
Com muito, mas no Brasil a gente realmente aumentou muito.
Muito,
multiplicou,
claro,
por vários.
Claro.
Mas, sei lá, tu falaste de escala. A produção de arroz agroecológico aqui na região metropolitana de Porto Alegre é a maior do mundo. Uhum. É um assentamento, os caras produzem arroz orgânico.
Uhum.
Né?
Uhum.
Sim, é possível. Se tu colocar aquele tamanho de pacote agrícola que tu teve, que era crédito, pesquisa, extensão, assistência técnica, etc.
E toda a tecnologia arcaica que hoje a gente já sabe que não funcionava. Por exemplo, a gente pateava a terra nos anos 70. Quem não é do interior não sabe o que é patear. É um arado com uns dentes gigantescos que revolvia todo o solo e criava uma erosão absurda. Detonava o solo em poucos anos. Né?
Então, sim, aí tu vai conseguir. Mas, olha, de novo, eu acho que a gente tocou em pontos aqui. A gente não tem a resposta pronta, mas a gente tem boas pistas. Vou voltar na história da educação. Redescobrir alimento. Gente, alimentação humana é diferente da alimentação animal. Alimentação humana é um ato social e cultural.
Ah, essa é boa.
Tem uma definição do Roberto da Mata, que eu tinha anotado aqui, que essa é uma referência que eu vou deixar depois pro pessoal. Roberto da Mata é um antropólogo, não sei se vocês conhecem,
Quem não conhece, deve conhecer.
Ele tem um livro, é O Que Faz do Brasil, Brasil. Uhum. O Que Faz do Brasil com minúsculo, Brasil com maiúsculo. Que é sensacional. E ele trabalha, esse conceito que ele separa é comida e... Alimento e comida.
Uhum.
A diferença de comida e alimento, que comida é isso. Comida
não é ração.
Não é ração. Não é, os animais também se alimentam, mas comida, de novo... Quando a gente passa para a esfera humana da coisa, é um ato social e cultural. Ele diz, olha, eu vou citar ele, depois eu deixo as referências lá. Comida não é apenas uma substância alimentar, mas é também um modo, um estilo e um jeito de se alimentar.
Uhum.
E o jeito de comer define não só aquilo que é ingerido, como também aquele que o ingere.
Uhum.
Nesse sentido, elementos culturais como a comida podem se transformar em marcadores identitários. Aí ele usa, o caso que ele usa é sensacional, arroz com feijão.
Uhum.
Arroz com feijão define a identidade brasileira.
Uhum.
Assim como churrasco define uma identidade gaúcha, vatapá uma identidade baiana, tutu a mineira, né? Já é mineira.
Uhum.
Mas por que eu tô chamando a atenção? De novo, é a coisa do redescobrir algumas coisas. Isso passa por reeducação. Acho que o Lely destacou esse ponto. Reeducação. A Alessandra destacava assim, que coisa mais bacana de chegar numa feira e o cara tá vendendo tomate. E isso, eu passei por essa experiência numa feira de agroecologia na Europa. O cara é metido a falar da Europa. Eu sempre falo. Mas é que eu vivi tantos anos na França que eu acabo fazendo referência, né, Lely?
Que nojo.
E aí eu cheguei e o cara vendia tomate, ele tinha na mesa uns 100 tipos de tomate.
Uhum.
Porque ele era um cara de produção agroecológica e ele resgatava sementes de tomate.
Uhum.
Porque ele disse assim, não, porque o tomate que tu compra no mercado não é o tomate que a gente deveria comer. Porque olha aqui, tu tem 100 tipos de tomate.
Uhum.
É a mesma coisa do feijão, né? A pessoa fala da feijão crioulo, sementes crioulas, etc. Cara, o feijão que tu compra no mercado não é o feijão que tu vai ver por aí. Se os caras têm sementes crioulas, tu vai achar, sei lá, uma dúzia de tipos de semente de tipo de feijão. Então, essa coisa do redescobrir, ou seja, a gente voltar de novo para para a coisa da alimentação como ato social e cultural e descobrir essas coisas que a Alessandra destacou. Uhum. Eu acho que isso é possível. Tu falaste do caso do fast food. Gente, o fast food está mudando. Uhum. E eu não sei se já não tem, porque eu não vou, tá? Se não tem sanduíche vegano no fast food. Porque essas demandas também estão crescendo, cara. É, mais alimentação vegetal, menos produto químico, menos corante.
Mas eu acho que isso é um organic washing, assim.
Ah, é tabajara, né? É orgânico tabajara. Mas, de qualquer maneira, tem um movimento. É porque tem demanda para isso. Então, acho que tem uma demanda que aumenta. E se tu tomar a decisão política e tu botar a mão para fazer a coisa acontecer, eu acho que sim. Meu em 15, 20 anos.
Mas eu acho que o problema está aí. Essa demanda cresce, mas essa demanda cresce lentamente. E política pública vai ficar esperando sentado que exista algum incentivo para esse tipo de produção, né?
Eu citei
porque tem uma indústria toda alimentícia.
Alguém aqui lembra quando a soja entrou no Brasil? Eu me lembro que a minha mãe foi fazer curso para aprender a usar soja na alimentação, fazer... Agora chama proteína de soja, né? Uhum. É, carne de soja, um bifinho de soja, leite de soja. Minha mãe aprendeu a fazer isso. Uhum. Gente, isso fazia parte de um pacote de política pública para as pessoas aprenderem a usar um produto que estava sendo implantado. E era a agricultura, que hoje a gente chama de convencional. Então, sim, dá para fazer. Daqui a 15, 20 anos, tu mudar essa realidade, desde que tu tenha escolha política para fazer essas coisas. Uhum. Essa é a minha avaliação.
Alessandra, tá com o dedinho levantado aí.
Não, eu não sou a pessoa dos negócios, nem da economia.
Mas por isso que a gente chamou.
Mas eu concordo contigo, Osmar, e acho que quando houver assim, conscientização sobre comida, realmente, né, a busca por qualidade e mudar essa ótica que as pessoas têm, né, na produção de alimentos, aí eu acho que com todo esse incentivo a gente consegue sim, né, tem uma realidade diferente. E ali tu estava fazendo também um outro comentário que falava da cadeia longa, né, a cadeia longa, geralmente ela está relacionada a alimentos ultraprocessados. Um material assim que eu julgo bárbaro, assim.
Alessandra, desculpa te interromper, só para explicar para quem está nos ouvindo, a ideia de cadeia longa é uma cadeia que tem várias etapas, né? O cara faz um insumo que vai para um outro pedaço da produção, que vai para um outro pedaço da produção, que vai para outro pedaço da produção, para lá na ponta virar um produto. Né? Tem várias etapazinhas, isso que a gente chama de uma cadeia longa. Uma cadeia curta, por exemplo, o cara que planta alface, eu vou lá, compro e como. Isso é uma cadeia curta. É. Né? Só para quem está nos ouvindo...
Comprar mais direto do...
Desculpa, Alessandra.
Acho ótimo. Que compra mais próximo do produtor. Tem menos transporte, tem menos, né, poluição. Assim, vários outros aspectos relacionados. Mas geralmente, a cadeia longa... ela está relacionada com alimentos ultraprocessados. Eu estava comentando assim, de um material que é bárbaro brasileiro, que é o Guia Alimentar da População Brasileira, assim, que tem que ser de conhecimento de todos e uma super referência nacional, internacional, né, maravilhosa. Ela fala muito desse resgate da comida e ele classifica os alimentos em natura, tudo conforme o nível de processamento do alimento. E essa cadeia longa que a gente comenta, né? Ela geralmente está associada com alimentos ultraprocessados, que geralmente é o que está relacionado com o fast food, né? Então, que na nossa ótica é uma antítese do alimento, entendeu? Vai contra...
A ideia de alimento.
Do que é alimento. A gente busca o alimento mais in natura, ou minimamente processado, e não esse que... Sei lá, tu vai pegar um suco, aí tu pega um suco em pó, né, que de suco não tem nada, é um monte de aditivo, um monte de acidulantes e, né, açúcar e corante, e o cara diz que é suco. E infelizmente tem muita gente que acredita que aquilo é verdade. Então, essa lógica é que tem que mudar. Aí isso tem a ver com o slow food, tem a ver com, né, com a agroecologia, as coisas são todas meio...
Muito bem. Eu queria já encaminhar pro fechamento aqui da nossa conversa e eu queria dar rapidinho, Lelis e Osmar, uma palavrinha final sobre o tópico, um empacotamento final aí. E depois eu quero deixar uma última perguntinha para Alessandra encerrar o episódio.
Ah,
a responsabilidade.
Que beleza, né? Coisa
responsabilidade. Eu li um negócio quando eu estava me preparando para o podcast, que diz que as nossas escolhas alimentares, elas são uma forma de protesto, né? Esses movimentos, quase todos, começam como um protesto, né? Contra slow fashion, o fast fashion, o fast food e o fast tudo. Então, acho que é um pouco isso, né? Esse movimento, ele vai ter que ser... Ele é um movimento que parte do mercado. Claro que política pública, incentivo, redução de custo de produção, maior oferta, beleza. Mas isso, eu preciso reforçar isso, depende muito do consumidor. É o consumidor que vai se deslocar para ir até a feira, é o consumidor que vai ter mais do que disposição, ele ter capacidade de pagar um pouquinho mais por um produto melhor. Então isso é uma questão cultural, é uma questão... E por que, que eu reagi quando tu fizesse aquela pergunta e o Osmar respondeu? Porque essa mudança cultural não acontece da noite para o dia, né? Qualquer mudança cultural demora muito, muito tempo e talvez muito mais do que esses 20 anos sendo bastante otimista. Mas é isso, tem que começar de algum jeito, né? Esses movimentos começaram com uma pessoa e hoje tem muita gente envolvida. Então, é isso.
Muito bem. Osmar, para fechar.
Ah, eu vou pegando o gancho, porque entrou a discussão de cadeias curtas, cadeias longas. Eu, enquanto a Alessandra falava agora por último, eu estava pensando o seguinte... a ideia de cadeias longas como produto ultraprocessado, industrializado e que tu transporta a longa distância, etc. Com a outra discussão que a gente estava fazendo sobre ir à feira, conhecer a pessoa, saber como é que é produzido, conhecer os tipos de tomate, etc. Acho que a diferença entre esses dois extremos, vamos chamar de extremo, é o seguinte. No primeiro caso, na cadeia longa, a decisão de como é que o produto vai ser produzido, como é que ele vai ser comercializado ou para onde ele vai... foge da nossa esfera como consumidor. É a indústria que decide como é que vai produzir, como é que vai comercializar. O mercado decide.
Isso é um negócio
bem complicado. E a outra cadeia curta, essa decisão é minha.
Sim.
O produto que eu vou consumir e como é que ele está sendo produzido. Eu acho que, de novo, a gente descobrir essas coisas, se reeducar para isso. A gente começar a perceber que comprar um produto que vem lá da Ásia, ok. Só que a decisão... de como é que isso está sendo produzido, como é que vai ser comercializado e até para onde vai, não é minha. Mas comprar na feira, não. Comprar na feira, eu sei como é que esse produto está sendo produzido. Isso é uma escolha, né? Então, esse... Eu vou chamar de ato, né? Não sei se dá para chamar isso. Esse ato aí de decisão entre a indústria e a gente pode escolher. Bom, escolha, eu vou na feira, eu vou com um produto orgânico, que tem certificação.
É a tua forma de protestar,
claro,
contra
é forma de
o que tu acha que não funciona.
Exatamente.
Tá bom. Eu ainda estou na dúvida sobre a questão da viabilidade.
Nós vamos pegar ele na viabilidade.
É que assim, ó, só para eu justificar essa minha intensidade da cobrança, né? Eu estudo economia e meio ambiente, então eu já estudei bastante agroecologia. É uma coisa que me interessa, me agrada muito sempre que eu tenho a possibilidade de poder acessar bens, produtos, né, agroecológicos, produtos orgânicos e tal. Mas tem uma questão que é uma questão séria, é uma questão que está em pauta hoje, né, que é como viabiliza, como que eu torno isso possível. E não é possível para nós que estamos aqui, que somos privilegiados. A minha questão é como é que eu torno isso popular, no sentido de espalhado, né, para todo mundo. Né? E eu queria encerrar, Alessandra, te perguntando para fazer o encerramento da nossa discussão. Tu como nutricionista que trabalha com isso, que ensina as pessoas sobre isso, como que tu... Que dica que tu dá para alguém que está começando isso e que tem dificuldade de fazer isso? Qual que tu acha que é o caminho mais adequado para essa pessoa se inserir, começar a experimentar o que a gente está chamando aqui de uma alimentação de verdade? Ou, enfim, tem uma série de nomes e jargões e, enfim, definições para isso. Como é que a gente pode fazer isso de uma maneira viável, que seja viável, né? Tu falou que frequenta a feira e tal, então tu tem uma noção muito clara de preço e tal. Como é que tu enxerga isso? Assim, como é que a gente vai tornar isso tudo viável?
Acho que, juntando com a fala do Osmar, essa consciência na compra, quando tu for comprar, tu olhar, né, se é próximo. Se eu tenho 1.000, sei lá, eu vou comprar alguma coisa no mercado, de onde é que ele vem? É regional? É de fora, veio lá de cima, né? Nesse sentido, acho que a gente ganha o resgate, assim, do slow food, assim, tentando fechar. Ele fala muito do resgate da cozinha, né? Do cozinhar, do compartilhar habilidades culinárias, o sentar, né? O cozinhar junto, o cozinhar com, o comer em companhia, o estar em família. E tudo isso é muito do que está no Guia Alimentar da População Brasileira. Então, é um resgate da comida de verdade.
Do prazer de comer.
Uhum.
Do descascar mais e do desembalar menos.
Uhum.
Quando, e uma coisa que antes a gente estava comentando assim, da indústria. A indústria não tem intenção de te oferecer o pior. Ela tem intenção de te oferecer o que mais vende, o que dá mais lucro, entendeu?
Né?
Então, assim, tentando te responder, né? Como é que a gente faz?
A indústria se importar.
A indústria se importar. É fazer as pessoas enxergar que aquilo... A gente, né, o consumidor quer. Naturalmente, eu acho que esse movimento acaba tendo mais força, porque quando, né, existe esse movimento, as coisas acontecem.
Uhum.
E só para, né, mais uma vez agradecer o convite de estar aqui, uma frase que eu julgo que é importante, assim, o Carlo Petrini foi o fundador do movimento Slow Food, né, um italiano, assim, que é uma genialidade. E na página do Slow Food, né, ele tem uma frase dele que diz o seguinte: é inútil forçar os ritmos da vida. A arte de viver consiste em aprender a dar o devido tempo às coisas. Então, eu acho que é por aí. Costumo dizer muito, né, dentro da minha fala, que a gente leva da vida a vida que se leva. Então, depende muito da gente, né?
Muito bem, muito bem. Ótimo, foi um papo muito bom.
Deixa eu contar uma última historinha aqui de vizinho. A Alessandra, vizinha, porta aberta, de vez em quando eu vou entrando, né? Porque eu vou lá filar uma cerveja do Ricardo. Ricardo é o marido da Alessandra, que faz cerveja.
Eu achei que tu ia dizer, vou lá pegar um orgânico.
Não, mas aí um dia...
Olha que eu apronto, eu pego o bagaço da cevada da cerveja, porque eu sou auxiliar de cervejeiro, né? Daí eu pego o bagaço da cerveja e faço pão. Então, assim,
É isso.
A gente come quanto gosta, né?
E como mudam os hábitos, né? Eu tava a Alessandra lá, chegando do mercado, era num sábado, eu entrei. Vou entrando, né? Um caldeirão gigante, mexendo nos negócios, fazendo o cereal, né? Dividindo em potinho, uma granola. E eu nunca mais consegui comer a granola que eu como no supermercado. Então ela resolveu me dar uma amostrinha. Tem outro sabor, é outra história.
Vou te levar, porque eu fiz uma fornada boa, salgada.
Isso foi uma indireta, né? Foi uma indireta pra ver se...
Ganhou, vai ganhar. Pronto.
Eu acho que todo podcast deveria poder experimentar isso.
Eu acho.
Pronto, vou trazer pra todo mundo.
Tem um menu degustação.
Exato. Muito bem, o papo foi ótimo, provocativo como sempre, é o tipo de papo que eu gosto. Acho que a gente tem que crescer se provocando e tentando criar respostas em conjunto. Achei ótimo. Osmar, obrigado, até a próxima.
Valeu, Eli, pessoal, um abraço, até a próxima.
Lelis, obrigado, até mais.
Valeu, obrigado, até.
Alessandra, obrigado por ter vindo, foi legal te ouvir e aprender um pouco e... Teremos próximas oportunidades para falar sobre isso. Obrigado.
Com certeza. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês.
Valeu. Ficamos por aqui, então, com esse episódio do Conversa de Fundamento. Agradecendo aqui aos membros da bancada e também a técnica do Jefferson Garcia e a assessoria da Ascom da PUC. Fiquem ligados nos canais de EZH e também no nosso Instagram, @conversadefundamento. Até a próxima. Um abraço.